Bom dia, ouvintes do podcast São Paulo Sonha. Hoje eu tenho o prazer de receber o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, santista como eu de nascimento, santista também de time, morador da Barra Funda e com 39 anos, né?
39 anos.
39 anos, então prefeito millennial na cidade de São Paulo. Bom dia, prefeito.
Bom dia, prazer estar aqui com você, poder falar para todo mundo que está aqui nos escutando aqui no podcast.
Maravilha. Como o tema se chama São Paulo Sonha e o normal, eu tenho recebido aqui arquitetos, urbanistas falando de grandes projetos para a cidade. Tem alguns que o senhor prometeu, então queria repassar para ver qual é o sonho, como o senhor espera entregar esses projetos. Queria começar falando pelo centro, né? As obras do Anhangabaú retornaram. Como o senhor, como será o Anhangabaú depois dessa obra?
Bom, primeiro lembrar que não é nenhuma novidade essa obra do Anhangabaú. É um processo que se iniciou ainda na gestão anterior, que nós estamos dando continuidade ao projeto. Inclusive chegou a ser já licitado, a gente já pegou licitado com todas as audiências, autorizações feitas ainda na gestão anterior. É um projeto que visa requalificar
na
gestão do
Haddad, né?
Na gestão do Haddad, claro. Até porque eu considero a gestão Bruno Doria uma gestão só. Todos os números que a gente tem são números consolidados desde janeiro de 2017, que visa requalificar aquele espaço para que ele não seja apenas um espaço de passagem, mas que ele também seja de permanência, para que ele também seja um espaço aproveitado pela população, para que ele seja um espaço que já tem uma vocação hoje para utilizar como eventos culturais, manifestações políticas, para que ele possa ser um indutor da presença maior da população no centro de São Paulo, para que ele possa ser um indutor do adensamento na região central, que é uma região com infraestrutura e pouco utilizada do ponto de vista habitacional, do ponto de vista de eventos. Enfim, as pessoas podem e devem aproveitar mais a beleza que nós temos no centro de São Paulo. E eu tenho certeza que com a requalificação do Anhangabaú nós vamos exatamente nessa direção, como outras requalificações que nós estamos fazendo, como é o caso do Largo do Arouche.
E esse temor de que esses pequenos chafarizes não vão ter manutenção, vão virar um problema?
Bom, eu digo que ser prefeito da cidade de São Paulo é como participar de uma reunião de condomínio com 12 milhões de pessoas, né? Se for em reunião de condomínio é a mesma questão. É um que está preocupado com a goteira em cima do carro, é outro que está preocupado em demitir o zelador, é outro que está preocupado com o custo do condomínio. Ser prefeito da cidade de São Paulo tem isso. As pessoas vão reclamando de tudo quanto é questão. É claro que a gente vive numa democracia, as pessoas devem e podem participar, criticar, mas chega um determinado momento que é preciso decidir e fazer. Se a gente for pensar em todas as possíveis, eventuais problemas que terão no futuro, a gente não faz nada, né? Para qualquer obra poderia servir esse tipo de regressão ao exagero de querer encontrar e querer achar qualquer tipo de pelo em ovo. Então não dá para ter medo, não dá para ter receio, tenho certeza que é algo que vem para melhorar o Anhangabaú, para requalificar, que vai ser, enfim, uma grande conquista da cidade na hora que a gente puder entregar essa obra feita.
Perfeito. Quando o seu secretário de Cultura, Leio Youssef, assumiu, ele falou muito do Triângulo Histórico, que também mudaria muito, que a cultura seria um vetor de mudança. Como, aí, voltando na São Paulo Sonha, como o senhor visualiza o Triângulo Histórico quando esse projeto tiver saído do papel?
Só lembrar, né, para quem está nos ouvindo e não sabe direito de que região nós estamos falando daquela região, daquele calçadão que fica entre a Boa Vista, a Líber Badaró, o Largo São Francisco e a Praça da Sé. Naquele espaço, hoje, já passam 600 mil pessoas por dia. Só que é um espaço que depois das 18h e aos finais de semana, a utilização é quase zero. É um espaço muito utilizado do ponto de vista de trabalho, mas pouco utilizado do ponto de vista de bares, restaurantes. A gente poderia ter ali praticamente uma nova Vila Madalena, até porque só temos um conjunto residencial. Então, portanto, do ponto de vista de conflito entre uso noturno e morador, é algo que não se repete na cidade de São Paulo, onde em cada bairro você tem conflito com os barzinhos mais próximos. A ação da prefeitura ali, do ponto de vista de infraestrutura, são basicamente três. Iluminação, melhoria na segurança e calçadão, reformar o calçadão. Agora, do ponto de vista de indução da utilização, principalmente as ações culturais e turísticas que estão induzindo o aproveitamento. A gente fez um primeiro teste nessa direção no ano passado, quando nós trouxemos as atrações natalinas, que normalmente a prefeitura financiava na Paulista, para ser ali naquele espaço do calçadão. E a resposta foi muito positiva dos comerciantes ali daquela região, que deixaram os bares abertos por mais tempo, que aproveitaram essas atividades natalinas para poder permanecer com o seu estabelecimento aberto. Então, ou seja, a resposta foi muito positiva para uma pequena experiência. Nesse último fim de semana, por exemplo, fizemos ali uma jornada do patrimônio, né? Colocando placa em todos os patrimônios históricos ali da região, o que representa aquele prédio, o que já foi feito do ponto de vista cultural, enfim, poder também informar as pessoas aonde que cada canto da cidade representa do ponto de vista da história, da cultura, do que a gente já teve naquele espaço. E estamos agora com um projeto já básico, elaborado, buscando o projeto executivo para a requalificação do calçadão. A expectativa é deixar já para o ano que vem todo o calçadão refeito ali naquele espaço.
Entendi. A questão de limpeza, iluminação e segurança, né? O que as pessoas costumam chamar de zeladoria, vai melhorar? Porque ainda é uma crítica muito grande a essa área específica.
Vai. Agora em junho começaram os novos contratos de varrição da cidade. A gente via o problema de contratos emergenciais. Então é sempre mais difícil você exigir investimento das empresas que não tem a garantia de quanto tempo que elas vão ficar trabalhando para a prefeitura. Então desde junho a gente já tem as nossas empresas que vão ficar por 5 anos. Então elas estão agora investindo em novos equipamentos, mecanização, enfim, instrumentos para poder melhorar este tipo de serviço na cidade. As reclamações no 156 vêm caindo, o que mostra que de alguma forma o serviço vem melhorando, ainda não chegou no nível que nós gostaríamos. É claro que você ter uma grande população em situação de rua é o que acaba dificultando esse tipo de trabalho. Nós estamos agora informando, em especial, donos de bares e restaurantes, para que eles possam botar o lixo na parte de fora perto do horário que o caminhão passa, porque senão, se eles deixam durante muito tempo, é um convite para que o saco seja rasgado, o lixo é espalhado, enfim. Então a população também de alguma forma precisa ajudar participando. A gente tinha na cidade, em janeiro de 2017, 4 mil pontos viciados de descarte irregular de entulho na cidade. A gente já conseguiu baixar isso para 2.400. Uma redução grande, mas ainda significa que a gente ainda tem aí vários pontos espalhados pela cidade, 70, 80 por subprefeitura. Os subprefeitos estão buscando reduzir ainda mais esse número, porque significa muitas vezes um custo em dobro. Às vezes a população paga alguém para retirar esse material, ele acaba jogando em qualquer lugar e depois a população tem que pagar de novo, porque depois, se a prefeitura passa e recolhe, a gente tem que pagar por esse serviço que é feito. Então, poder acabar com esses pontos, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de limpeza e do ponto de vista de respeito ao recurso público.
Olha, somos muito sujões, acho que é um consenso sobre isso. A prefeitura, o que ela poderia fazer em termos de educação, conscientização ou até punição sobre o lixo?
No primeiro semestre a gente fez uma campanha de massa, do ponto de vista de divulgação, para que as pessoas deixem de jogar lixo na rua, mas eu pessoalmente acredito que o maior trabalho é o trabalho de médio e longo prazo feito nas escolas, né? Na formação da nova geração, as crianças acabam levando para dentro de casa a conscientização e a cobrança em relação às atitudes dos pais. Então o principal trabalho que eu acredito de educação ambiental é feito dentro das escolas. Eu acho que dá muito mais resultado do que qualquer campanha que é feita, que claro, a gente não tem como dar continuidade em todo momento, porque você tem Dória também, que fazia campanha para as pessoas não dirigirem com álcool, para que as pessoas não dirijam falando no celular. Você tem outras...
Vacinação,
né? Enfim, você tem outras ações para as pessoas ligarem no 156 para solicitar abrigamento para moradores em situação de rua nesse momento de frio. Então você tem várias atitudes que volta e meia a prefeitura precisa ficar fazendo campanha. Não dá para focar apenas numa só. Esse trabalho de educação ambiental dentro das escolas, para mim, é o mais importante.
O povo quer saber, o Parque Minhocão vai sair?
Primeiro, importante estabelecer que em relação ao Minhocão, são três frentes de trabalho, vamos assim dizer. A primeira frente é em relação à segurança da população na utilização que nós já temos hoje aos finais de semana. Então já estamos licitando os gradis e os acessos para que eles sejam instalados no Minhocão, para que a população que utiliza esse espaço aos finais de semana possa ter mais tranquilidade, mais segurança, até por uma determinação e uma solicitação do Ministério Público para dar segurança à população aos finais de semana. Então essa é uma frente de trabalho que já está em andamento. A segunda é a preocupação com o baixio, com o que nós temos ali na parte de baixo do Minhocão, seja em relação ao usuário de drogas, seja em relação a moradores em situação de rua, seja com mais atividades culturais, seja com a concessão e a permissão de algumas áreas para poder explorar do ponto de vista comercial. Enfim, essa é uma outra linha que também já está em andamento. E aí você tem uma terceira, que é efetivamente a desativação do Minhocão para poder instalar um parque de forma permanente. Recentemente, o Tribunal de Justiça considerou inconstitucional a lei que tratava da desativação do Minhocão. Estamos agora em fase de elaboração, então, de um novo projeto de lei para enviar à Câmara Municipal para que a gente possa ter de novo uma nova lei, já que hoje a gente não tem autorização legislativa para poder fazer isso.
Mesmo tendo sido inscrito no plano diretor, né?
Então, mas o plano diretor estabelece que uma lei específica vai estabelecer a questão de prazos, de que forma vai se dar esse fechamento, se vai ser para ser demolido ou se vai ser para construir um parque. Enfim, o plano diretor ele prevê a ideia, mas ele precisa de uma lei para regulamentar. É esta lei que regulamentava o artigo do plano diretor que foi julgada inconstitucional porque ela era de iniciativa parlamentar e não de iniciativa do executivo. Então agora estamos mandando um projeto para poder sanar este problema e ter uma lei que tratava da mesma questão agora de iniciativa do Executivo.
O seu mandato vai até dezembro do ano que vem. O senhor acha que a obra, pelo menos essa primeira parte do Parque Minhocão ali na Amaral Gurgel, sai ainda no seu primeiro mandato?
Vai depender agora da Câmara Municipal, do prazo que ela vai levar para poder aprovar esse projeto que ainda é enviar agora, ainda em agosto, à Câmara Municipal. Se ela levar um mês, dois meses, a gente consegue entregar até o fim da gestão. Se ela for levar 8, 9, 10 meses para poder aprovar, aí vai ser difícil a gente concluir a obra até dezembro do ano que vem.
Entendi. Qual o balanço que o senhor faz do plano diretor que está completando 5 anos? Foi positivo para a cidade?
Eu acho que é positivo. É claro que tem umas questões que precisam ser calibradas ainda. Deve, nesse ano, enviar um projeto à Câmara para poder calibrar algumas questões, para poder incentivar a criatividade nas construções da cidade, que ficaram um pouco engessadas com o plano diretor. Mas a gente já percebe alguns resultados do que queria o plano diretor, como o adensamento dos grandes eixos, dos eixos estruturantes da cidade, a própria requalificação do centro, seja com o Anhangabaú, seja com o Triângulo, seja com o Aroche, seja com o Pio Central, também vai na linha do que estabelece o plano diretor. Você já vê hoje muitas construções pensando em fachada ativa, que é uma outra grande questão que trouxe o plano diretor. Alargamento dos passeios, que também foi uma questão muito presente no plano diretor. Investimento em micromobilidade, também uma outra ação. Vários planos, como o plano de segurança hídrica, o plano de saneamento básico da cidade, que já estão saindo do papel, já estão em fase de aprovação pela Câmara ou já em implementação pelo Executivo. Então, acho que o plano diretor tem surtido efeito, sim, a Prefeitura não abre mão, claro, de poder discutir essa calibragem para poder aperfeiçoar ainda mais o plano diretor.
Por exemplo, o senhor podia dar alguns exemplos dessa calibragem? Que mudanças seriam necessárias?
Estamos agora na fase final de discussão. Talvez algumas a gente consiga fazer por decreto, porque é muito mais do ponto de vista de esclarecimento para o técnico lá na ponta, de conceitos que ficaram vagos e que às vezes os técnicos da prefeitura têm entendimentos diversos em relação a isso. Então, para poder esclarecer isso, a gente já vai fazer por decreto. Mas tem alguns pontos em relação à metragem, quanto pode utilizar, vaga de garagem, enfim, que acabaram engessando muito as construções aqui da cidade e para poder dar mais flexibilidade, porque não adianta você ter construções todas iguais, né? Você tem um limite em relação a isso. É preciso diversificar para que a gente possa atender a toda a demanda de compras aqui da cidade de São Paulo. Então é exatamente nessa linha, com esse intuito, que a gente quer agora ajustar o plano diretor, e a proposta final deve ser enviada agora, no máximo até outubro.
O paulistano é um tanto cético com grandes projetos retransformadores, porque nas últimas décadas a gente teve Bairro Novo, Nova Luz, Arco Tietê, Arco do Futuro, que não serão do papel. Agora, como o senhor é prefeito, por que é tão difícil tirar grandes projetos do papel? É um problema de continuidade ou tem mais?
Eu acho que são várias questões. A questão da continuidade é óbvia, é uma delas. A cada 4 anos você tem uma rediscussão com a população dos caminhos que a cidade toma, muito embora você tenha projetos que são projetos de médio e longo prazo, mas você acaba legitimando através do voto, às vezes, uma outra interpretação e um outro caminho a ser seguido. Você tem os chamados veto players, né, que são os órgãos de controle, que muitas vezes também acabam restringindo o avanço de algum desses planos. Câmara Municipal, Ministério Público, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, quando você tem recursos do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, quando você tem recursos da União, o Tribunal de Contas da União. Então, é claro que isso requer, muitas vezes, uma discussão mais aprofundada com esses órgãos, porque eles acabam parando durante 6, 8, 10 meses um ou outro projeto para poder esclarecer algum ponto que eles tenham dúvida. Mas é claro que a gente já começa a colher alguns desses frutos. Quando você pega, por exemplo, a Nova Luz, muito embora você não tenha aquele plano original lá do Kassab, né, que está sendo implementado, ali naquela região já tem a PPP da habitação do Estado, então unidades habitacionais que estão sendo construídas, algumas já entregues. Recentemente estive lá com o governador João Dória iniciando as obras do Hospital Pérola Baiton, que também é uma outra ação de requalificação daquela região. Estamos já em fase de teste de um equipamento híbrido ali na região da Rua Porto Seguro, assistência e saúde, para poder ofertar um espaço de tratamento aos dependentes químicos, então para poder desafogar também aquela região. Enfim, a gente já tem várias iniciativas são sendo tomadas para poder requalificar aquele espaço. E se você pensar como estava a situação em janeiro de 2017, onde a gente tinha ali 4 quarteirões dominados pela Cracolândia, que o poder público não podia entrar nem mesmo para poder fazer a coleta de lixo, hoje a gente já venceu e hoje o poder público consegue pelo menos entrar. Ainda temos ali no fluxo o que tinha antes, 4 mil pessoas por dia, hoje a gente tem entre 500, no máximo 600 no período da manhã e 1.400 no período da noite. Então, ou seja, já teve uma redução grande e por isso agora a gente apostou na segunda fase do programa Redenção para poder ajudar e aperfeiçoar a ação que a prefeitura já tinha iniciado em 2017.
Mas dá impressão para quem circula pela cidade que muitos dos dependentes que frequentavam ali foram para outras mini-cracolândias, né?
O que ajuda, inclusive, as equipes de abordagem. Né? Quanto mais disperso, mais fácil o convencimento, melhor para poder levar essas pessoas e convencer a saírem daquela região e levar para o tratamento. Então, por isso, a de abordagem é algo que facilita muito e você também não tem a concentração e o domínio do tráfico nessas pequenas concentrações de 5, 6, 7 pessoas.
Entendi. Mudando de assunto, falando de parques, né? Dois parques aí foram anunciados, né? Um pelo João Dória, né? O parque no Campo de Marte, e o Parque Augusta já na sua gestão. Vão sair?
O parque no Campo de Marte, o então candidato Jair Bolsonaro anunciou que seria construído ali um colégio militar. Ele, né, volto a dizer, não com meu voto, mas foi eleito pela população, o que, claro, legitimou e referendou esse tipo de anúncio. Nós ficamos discutindo com o Exército e com a Força Aérea se era necessário a prefeitura abrir mão do parque para poder construir o colégio militar. E recentemente a gente conseguiu um entendimento para que o colégio seja construído numa outra área lá do Campo de Marte, o que liberou mais uma vez aquele espaço para que ele seja um parque. Então o projeto foi retomado praticamente só esta semana com essa decisão do Exército de não construir mais o colégio militar na área reservada por parque, mas numa outra área ali do Campo de Marte, que não era previsto inicialmente, mas que nós conseguimos convencer para poder compatibilizar os dois usos daquela área, ter tanto o colégio quanto o parque. A ideia original era fazer uma concessão em que quem construísse o parque deveria também construir um museu aeroespacial. Esse projeto não ficou de pé, então os custos eram muito altos em relação às possíveis receitas que o concessionário teria. Então agora nós estamos em fase de novas propostas e novos estudos para poder continuar na linha de ter um parque e também ter alguém que possa construir, explorar esse parque sem cobrar entrada, porque essa é a premissa principal quando se fala em concessão de parques na cidade, talvez tendo que abrir mão do Museu Aeroespacial para poder tocar a construção do parque.
Entendi.
Em relação ao Parque Augusta, nós conseguimos construir um acordo da compra do terreno com potencial construtivo. Então, houve uma primeira discussão inicial de tentar trocar terrenos com a construtora, só que essa ideia acabou esbarrando na dificuldade de implementação, porque para poder fazer a troca, você tem o perito da empresa, que iria avaliar tanto o terreno da empresa quanto o terreno da prefeitura. O perito da prefeitura, que iria avaliar os dois terrenos. O perito do Ministério Público, que iria avaliar os dois terrenos. O perito do Judiciário, que iria avaliar os dois terrenos.
Nós estamos falando de
8 avaliações para poder conseguir chegar num acordo em relação ao valor, de quanto que ficaria, sobraria de recurso, seja a favor da prefeitura, seja a favor da construtora. Nós acabamos achando uma outra saída, que é a compra com potencial construtivo. E por que daí não precisa de perícia? Porque a legislação municipal já estabelece, a partir do zoneamento, qual é o critério, através de uma fórmula matemática, de quanto que vale em potencial construtivo cada metro quadrado da cidade. Então, bastou aplicar as regras da legislação municipal e a gente conseguiu calcular quanto de potencial construtivo valia aquele terreno. Né? Não houve nenhum critério subjetivo em relação a quanto vale ou deixava de valer aquele espaço. Inclusive colocamos no acordo que a empresa, além de ganhar o potencial construtivo, também é responsável pela construção do parque e pela manutenção dele nos dois primeiros anos. Então a empresa já está na fase de construção do parque e ela vai manter esse espaço pelos próximos 2 anos depois que for inaugurado. A expectativa é que no primeiro semestre do ano que vem a gente já tenha não ele completamente construído, mas já aberto à população, que já vai poder utilizar os primeiros espaços desse parque.
Primeiro semestre já.
Essa é a expectativa, estamos correndo com isso.
Olha, jornalista tem que ser sempre cético.
Porque, não, eu também sou, fica tranquilo.
Mas imagino, imagino a frustração, porque assim, dá a impressão que tudo é lento demais.
Pois é, porque você às vezes no meio acaba encontrando uma área contaminada, e aí preciso descontaminar. Para descontaminar uma área, você precisa contratar o projeto básico, contratar o projeto executivo, contratar a empresa que faz a descontaminação, depois ter o laudo da descontaminação. Então você enfrenta algumas questões que não eram inicialmente previstas e que acabam mexendo muito com o cronograma. As próprias aprovações e alvarás, às vezes, dependem de órgãos que não são órgãos da prefeitura ou do governo do estado. Você imagina encontrar lá uma relíquia indígena e, portanto, precisa do IFAM, da FUNAI se manifestarem, e aí é só um técnico que tem para o estado de São Paulo, e aí o técnico entra em férias, então é pelo menos 30 dias para ele ter acesso ao processo. Enfim, você tem uma série de questões que às vezes vão aparecendo e vão dificultando, mas toda semana a gente fica em cima para ver quais são os novos desafios a serem vencidos.
Claro. Dá para acelerar esses processos? A prefeitura já está num caminho de tentar destravar?
A gente vai destravando tudo que aparece, às vezes algum deputado que ajuda lá em algum órgão em Brasília, buscando, tentando correr, tirando de gaveta que vai parar o processo. Às vezes é uma ligação para poder cobrar e mostrar que esse é um projeto de interesse do poder público. Enfim, a gente está a todo momento botando toda a equipe para poder destravar essas questões que vão aparecendo, que se deixar vai ficar, vai ficando, sempre vai encontrando algum ponto de curva de rio para poder parar.
Ou seja, fazer política é muito importante, né?
É importantíssimo. Ter articulação política é importantíssimo para poder destravar esses processos. Ter credibilidade, né? É também importante para poder destravar esses processos. Porque tem muitas obras que, dependendo de quem começa, as pessoas ficam com mais pé atrás e criam mais óbices, porque sabe que alguma coisa deve ter por ali.
Claro. Anhembi, Interlagos e Pacaembu. Vamos sair?
O Anhembi, depois da gente fazer 6 avaliações sobre aquele espaço e escolher a de maior valor, que era R$1,007 bilhão, e colocar o edital na rua em relação a esse valor, o Tribunal de Contas suspendeu a venda e solicitou que a gente ampliasse esse valor para R$1,400 bilhão, 40% acima da maior avaliação que havia sido feita. A gente resolveu acatar a solicitação do Tribunal de Contas. Vai que aparecia alguém querendo dar mais R$400 milhões pela área, seria um ganho para a cidade mesmo. Deu deserto, nenhum interessado apareceu. Nós estamos agora, então, solicitando ao tribunal que reconsidere essa decisão, já que não houve nenhum interessado nesse valor, que a gente possa fazer a venda pelo preço estabelecido pela maior avaliação. Se o tribunal não autorizar, nós vamos ter que repensar de que forma nós podemos avançar na desestatização do Anhembi. Até porque uma das questões que o Tribunal de Contas colocou para majorar o valor da avaliação é quem deveria levar em consideração uma possível desativação futura do campo de Marte, o que aumentaria o valor daquele terreno. Só que isso é o risco do negócio. É como eu vender para você um apartamento e depois de 3 anos eu querer mais dinheiro porque agora tem uma linha de metrô próxima do apartamento e valorou aquele espaço. Só que esse é o risco do negócio. Não tem como você colocar todas as variáveis futuras numa compra e venda, que é uma relação privada. Em relação ao Pacaembu, o concessionário está no prazo que o edital estabeleceu para poder levantar o recurso para poder pagar o outorga e assinar o contrato. Então estamos aguardando ele agora se manifestar, depositar o recurso para poder assinar. A gente já tem a empresa vencedora. O ágio é um ágio de 200% em relação ao preço inicial. O preço da outorga era de R$37 milhões e o maior valor apresentado foi de R$111 milhões. Ali no Pacaembu, quando a gente soma o quanto vai ser a outorga fixa, a outorga variável, o investimento que vai ser feito naquele espaço, o quanto a prefeitura vai deixar de gastar com a manutenção daquele espaço e quando nós vamos poder cobrar de ISS pelos próximos 30 anos, a gente chega a um montante de 650 milhões de reais de ganho para a cidade com a desestatização do Pacaembu. Interlagos, a ideia original era vender Interlagos. Só que com a decisão de manter a pista, nós optamos pela concessão. Não tem sentido você vender, alienar um espaço, se você não dá o direito ao comprador de fazer o que bem entender com aquele espaço. Então, com a decisão de manter a pista, nós mudamos o foco para uma concessão. Então, tem muito mais sentido você conceder, já que daí a obrigação dele é explorar e cuidar bem daquele espaço, e não ser o dono da propriedade. A Câmara já aprovou essa troca, já estamos em fase de consulta pública, para que a gente possa soltar o edital da concessão nesse segundo semestre de 2019 e assinar o contrato da concessão no primeiro semestre de 2020.
Perfeito. Se a promessa do governador João Dória acontecer, né, do Rio Pinheiros ficar limpo aí até 2022, aquelas áreas aí lindantes podem ser muito transformadas. Como a prefeitura está vendo e o que cabe à prefeitura começar a planejar, produzir, se o Rio for de fato despoluído?
Bom, primeiro é só registrar que a prefeitura está ajudando nesse processo, em especial na ação de limpeza de córregos que acabam desaguando no Rio Pinheiros. Então, a despoluição desses córregos facilita esse trabalho que o governo do estado está fazendo dentro do Rio Pinheiros, porque você deixa de continuar a jogar esgoto no rio através da limpeza desses córregos. A prefeitura está avançando na discussão dos pios daquela região.
Agora, se eu puder explicar o que é o pio?
O pio
é o ouvinte do podcast não sabe.
Verdade, é verdade. A gente acaba falando das siglas e acaba assumindo essas siglas como se for...
por aí vai.
O PIO é um programa de intervenção urbana, basicamente um projeto pelo qual você cria regras de ocupação daquele espaço específicas e muitas vezes fora da lei de zoneamento e da legislação municipal. Então, se a lei estabelece tamanho de gabarito, utilização, quantas vezes você pode construir naquele terreno. Enfim, a legislação estabelece regras para a cidade como um todo. Um PIO estabelece uma regra específica a partir, normalmente, de compra e venda de potencial construtivo. Então, você pode construir além do previsto no resto da cidade, desde que você pague para a prefeitura, e a prefeitura, com esse dinheiro, é obrigada a fazer uma obra já estabelecida na lei, que normalmente é alargamento das avenidas, programas de requalificação daqueles espaços. É muito parecido com o que está sendo feito lá na Água Espraiada, o que já foi feito na Faria Lima, enfim, algumas áreas que você já tem esse tipo de intervenção urbanística, e é isso que a prefeitura está fazendo, já elaborando esses projetos para poder incentivar o crescimento daquela região, a requalificação daquela região e também evitar processos de gentrificação, né, de expulsão das camadas mais próximas, a partir do momento que você estabelece zonas especiais de interesse social para a construção de unidades habitacionais. Então, a gente também, de alguma forma, cria algumas regras, algumas garantias de que, com esse processo de requalificação, você não vai ter um processo de expulsão das pessoas para a periferia de São Paulo.
Isso é um tema polêmico na cidade, aliás, ao longo da história, né? Desde o edifício Nações Unidas na Paulista, quando foi criado, que os moradores dos casarões, palacetes, detestavam a ideia, né, de ter um prédio de apartamentos de 1 e 2 quartos por ali, até hoje em dia na Vila Leopoldina, né, onde há um movimento bastante vocal. A Vejinha já fez reportagem sobre, dos moradores que não querem prédios de habitação popular por ali. Como o prefeito, como o senhor comunica que, olha, tem que ter rendas diferentes morando de forma próxima?
Bom, eu não consigo nem entender como é que as pessoas têm coragem de explicitar um pensamento de que não pode ter gente pobre perto dela. Né? Eu fico até com vergonha de ver gente acreditar nisso e com mais vergonha ainda de ver gente defender isso publicamente. Né? A cidade é para todas. O principal desafio e a principal obra que um governo precisa ter é redução de desigualdade social, é dar oportunidade para todo mundo. Não tem sentido que só a população mais abastecida, mais abastada, possa conviver próximo da onde trabalha. Né? Ter que apostar de que não, só quem é rico pode morar perto do local de trabalho e quem é pobre que vá morar lá na periferia, não dá, é algo inaceitável. Até entendo que na década de 60, na década de 70, talvez você não tivesse esse tipo de preocupação e o próprio indústria de carro que incentivava a construção de grandes avenidas, enfim, você, tudo bem, você tem uma
BNH,
história, né?
Minha Casa, enfim, Minha Vida.
Só
também.
Que hoje em dia não dá para conviver com esse tipo de pensamento. A prefeitura tem a obrigação de dar qualidade de vida para a população mais carente. E associar desigualdade social e pobreza com crime é um absurdo. É como se rico também não fosse criminoso, como se você também não tivesse problema de uma série de pessoas que têm estudo, que têm dinheiro, que viajam para o exterior, que são pegas fraudando, que são pegas cometendo uma série de crime. Né? Não tem relação entre ser pobre e ser criminoso. O que tem relação é entre ser pobre e não ter um advogado para poder defender você tão bem quanto aquele que tem dinheiro para poder pagar um bom advogado. E aí, é claro, os presídios acabam mostrando essa grande situação de desigualdade que vive o país.
Então, fazer habitação em áreas aí de classe média é uma prioridade, algo que está no seu...
Para mim é algo natural. Né? A cidade é para todo mundo e você precisa garantir que não haja processo de expulsão das pessoas e você garanta um mínimo. É claro que também não vamos sair, não é um mundo socialista onde nós vamos estabelecer o mesmo padrão de vida para todo mundo. Mas garantir que você tenha alguns conjuntos habitacionais, você tenha algumas construções nesses espaços para poder dividir um pouco das oportunidades da cidade, isso a prefeitura vai fazer sim.
Claro. O senhor mora na Barra Funda, que é uma área que tem aí mistura de classes sociais, mas que durante muito tempo as pessoas diziam que viraria o Sorro paulistano, um lugar charmoso, de entretenimento, caminhável. Isso ainda não transformou. E como morador, o que falta lá?
Bom, claro que como morador a gente sempre deseja mais oportunidades de lazer, a gente sempre deseja mais oportunidades de convivência. Eu suspeito, adoro morar ali perto, frequento a padaria próxima, pego o terminal Barra Funda, às vezes para ir trabalhar, para poder ir de metrô até a prefeitura de São Paulo. Então eu aproveito e convivo ali aonde eu moro. É claro que você dá mais segurança, dá mais oportunidades de ocupação, acaba ajudando muito nesse processo.
Não é um perrengue de metrô para a prefeitura?
Não, muito pelo contrário. Às vezes é muito mais rápido do que ir de carro.
Os munícipes tratam o senhor bem?
Tratam. Não, nunca tive nenhum problema, não só no metrô, como em qualquer canto da cidade de São Paulo. Claro que eventualmente você tem uma crítica, mas também não é restrito ao metrô. Às vezes não é num restaurante, às vezes é no shopping, às vezes é em qualquer outro lugar também.
Claro. Estamos já na reta final do podcast. Queria perguntar, o senhor é otimista com São Paulo?
Eu sou, com São Paulo e com o Brasil. Eu acho que uma prova disso é que se você comparar hoje a cidade de São Paulo e o Brasil com o que era 30, 40 anos atrás, a gente já evoluiu bastante, seja do ponto de vista de civilidade das pessoas, seja do ponto de vista de qualidade de vida, de preocupações que não existiam no passado. A gente acabou de falar da questão da gentrificação, a gente pode trazer, por exemplo, a preocupação ambiental, que não havia no passado. Por 40 anos atrás não se falava em controle dos automóveis para melhorar a qualidade do ar, não se falava falava em restringir as indústrias, porque não adianta você só criar emprego, você precisa também saber qual é o destino dos resíduos daquela indústria, qual é a pegada de carbono, qual é a pegada hídrica, enfim, você tem outras variáveis no processo de decisão, no processo de aprovação, que você não tinha no passado e que acabam dando mais qualidade de vida às pessoas. Então, se você comparar o que é o Brasil hoje com o que era o Brasil de 40 anos atrás, a qualidade de vida melhorou bastante.
E última pergunta, como o senhor gostaria de ser lembrado como prefeito? A marca da sua gestão?
Investimento na área social. É por isso que nós fomos até Washington assinar com o BID um empréstimo de $100 milhões para investir na área da saúde. Se tudo der certo, nós vamos entregar 25 mil unidades habitacionais nesses 4 anos, o que é um recorde de construção de unidade habitacional nos governos municipais que nos antecederam. Enfim, vamos terminar todas as obras de CEL que nós encontramos pela metade. Vamos entregar 85 mil vagas em creche, que também é um recorde na cidade de São Paulo. Enfim, é esse investimento na área social que para mim é o mais importante.
Muito obrigado, prefeito, e vamos sonhar então juntos. Até o próximo podcast.
Até.